pelos caminhos de Portugal. Eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Eu vi Estoril, eu vi Sintra, eu vi Cascais. De batalha eu fui a Fátima, onde a fé vive bem mais. Eu vi Coimbra, terra de muito aconchego. De Viseu fui para Lamego e cheguei a Vila Real. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Em Trás dos Montes, com carinho, eu vi Bragança, terra cheia de amizade, de amor e de esperança. E vi aldeias, vi o Parame e vi o Zeibe, onde nasceu minha mãe e uma infância feliz teve. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Eu estive em Chaves, vi o bom Jesus em Braga, de Monção foi pelo Minho, onde a beleza não se acaba. Fiquei contente em Viana do Castelo e de Póvoa do Varzim ao Porto que eu tanto quero. Meu rico Espinho, meu rico Aveiro, e depois fui por Figueira da Foz e de Leiria, Nazaré e Alcobaça, fui por Caldas da Rainha, Santarém logo após. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Lá em Peniche, comi boa caldeirada. Em Sesimbra foi sardinhas e em Setúbal sal molhada. Vale do Lobo, lá no Algarve, Portimão, em Tavira e em Faro eu deixei meu coração. Serra da Estrela, que é tão célebre, a boa Évora e a linda Porto Alegre. Castelo Branco, Covilhã e já não tá. Tão querida guarda. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Tenho que ir à Madeira e aos Açores, à procura de belezas e também novos amores. Sei que me falta ver muita coisa e boa, porém já estou bem contente, pois vi o céu e o vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa, 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 eu vi o céu, eu vi Lisboa.
Oh. ave. Oh, ferreiro, guarda a filha, não a ponhas à janela. Anda aí um ferreirinho que te vai fugir com ela, que te vai fugir com ela, porque ele gosta dela. Oh, ferreiro, guarda a filha, se não vais ficar sem ela. Vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu, vai tu, vai tu, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu, vai tu, vai tu, vai tu pra casa dela.
Vamos ao ferreiro, o vinho lá e aquebo. O vinho do ferreiro alegra o coração. Feito a martelo, o amartelão e o blau que dissem. O vinho lá e aquebo.
Vamos ao ferreiro, o vinho lá e aquebo.
Manel, com linda cor, provai rapaz, ah, que bom sabor. E o Miguel, que está vazia, ganha mais uma, eu também queria. Vamos ao ferreiro, o vinho lá é que é bom. O vinho do ferreiro alegra o coração. Feito a martelo, o amarelão e o lau que disserem. O vinho lá é que é bom.
Vamos ao ferreiro, o vinho lá é que é bom.
É cedo, não tem nenhuma e descontente.
Ai, fala espuma!
E o João senta-se a rir.
Se não levanta, ai, eu vou rir.
Vamos ao ferreiro, o vinho lá é que é bom. O vinho do ferreiro alegra o coração. Feito a martelo, ou a martelão, digo lá o que disserem. O vinho lá é que é bom.
Vamos ao ferreiro, o vinho lá é que é bom. Ou a martelão, 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 ou a martel
Joaquim já muito alegre.
Ai, rapaz, ele perde.
E o Hermindo desconsolado.
Se passa quanto, ai, ai, caiu por lá.
Vamos ao ferreiro, o vinho lá é que é bom. O vinho do ferreiro alegra o coração. Feito a martelo ou a martelão, e lá o que disserem, o vinho lá é que é bom.
Vamos ao ferreiro, o vinho lá é que é bom.
E à saída já tudo canta, muito gole vem na garganta, todo o caminho, tanto fiasco.
Viva o Ferreira, ai do Perdão!
Vamos ao Ferreira, o vinho lá é que é bom. O vinho do Ferreira alegra o coração. Feito a martelo ou a martelão, e lá o que disserem, o vinho lá é que é bom.
Vamos ao Ferreira, o vinho lá é que é bom.
Thank you. acima, bota abaixo.
C2L
89.3
C2L Radio.
Depuis Chalette, entre Loire et Loin.
Oh Maria, agarra aqui.
Segura-te aí.
Fim de semana, havia festa boa. Fui com a Maria ao baile para dançar. Fomos na lambreta e vento pela proa. Começou a fumaça e o motor sempre a engasgar. Agarradinha e bem colada a mim. Fui estrada acima e a moto a patinar. E no escurinho nós ficámos à toa. Tirei o capacete e pedi-lhe para acalmar. Já não pegou, mas tentei dar ao pedal. Mais três bombadas e a moto sem sinal. Sem ir ao baile, a festa foi mesmo ali. Calça presa na corrente, oh Maria, agarra aqui.
Oh Maria, agarra aqui. Oh Maria, agarra aqui.
É só para me segurar na modinha, faz favor. Aê!
Fim de semana, havia festa boa. Fui com a Maria ao baile para dançar. Pois na lambreta e vento pela proa. Começou a fumaça e o motor sempre a engasgar. Agarradinha e bem colada a mim. Fui estrada acima e a moto a patinar. E no escurinho nós ficámos à toa. Tirei o capacete e pedi-lhe para acalmar. Já não pegou, mas tentei dar ao pedal. Mais três bombadas e a moto sem sinal. Sem ir ao bar, a festa foi mesmo ali. Calça presa na corrente, oh Maria, agarra aqui.
Oh Maria, agarra aqui.
Oh Maria, agarra aqui.
Oh Maria, agarra aqui.
Fecha a porta e eu estou.
fecha, fecha a porta sem tardar. Se deixas a porta aberta, não se pode aqui rezar. Fecha, não fecha, fecha a porta sem demora. Enquanto fecha, não fecha, vou fugir daqui para fora. Oh, meu São Bento, vou fugir daqui para fora. Oh, meu São Bento, vou fugir daqui para fora.
Atenção, folga para todos. Abrem a roda, comece a trumunar.
E portanto são 11 horas 24 minutos aqui no 89.3 C2Ls. Bem-vindos a mais uma programação e à última programação da época. Hoje é a última emissão, depois voltamos a nos encontrar no mês de fins de agosto, princípio de setembro, no 6 de setembro. Cá estaremos de volta para mais uma nova época, para os acompanhar assim durante a manhã do domingo. Portanto, hoje é a última, seja bem-vindo e passe um agradável momento em nossa companhia. Hoje, dia 1 de agosto, é o Dia Mundial do Aleitamento Materno. Mas também, no ano 30 a.C., Augustus entra em Alexandria, anexando o Egito ao Império Romano. Em 1492, emissão do decreto de expulsão dos judeus de Espanha pelos reis católicos Fernando e Isabel. No 1 de agosto de 1498, Cristóvão Colombo chega à costa da atual Venezuela. Em 1808, tropas britânicas iniciam o desembarque em Lavos, na Figueira da Foz, na guerra contra as forças de Napoleão Bonaparte. Em 1903, é fundado o Boa Vista Futebol Clube no Porto. Em 1914, Primeira Guerra Mundial, a Alemanha declara guerra à Rússia, invade o Luxemburgo e faz o ultimato à Bélgica. A França lança a mobilização geral. No 1 de agosto de 1922, morre Alexander Graham Bell, inventor do telefone, tinha então 75 anos. No 1 de agosto de 1935, inauguração oficial da Emissora Nacional da Radiodifusão, EN, em que marca o início da profissionalização da rádio em Portugal. A direção nomeada por Duarte Pacheco, ministro das Obras Públicas e Comunicações, é constituída por Henrique Galvão, Manuel Bivar e Pires Cardoso. No 1 de agosto de 1977, morre aos 88 anos o cardeal patriarca resignatário de Lisboa, Manuel Gonçalves Cerejeira. Em 2003, morre aos 41 anos a atriz francesa Marie Trintignant. No 1 de agosto de 2018, morre aos 95 anos Celeste Rodrigues, fadista. Este é o 213º dia do ano. Faltam, assim, 153 dias para o termo do ano de 2021. O pensamento do dia é o seguinte: se a natureza não é contra nós, também não é por nós. É de Herman Melville, que nasceu em 1819 e morreu em 1991, escritor norte-americano.
Estamos mamã.
Mamã.
Com todo o respeito, dá-lhe o toque que tá cuiar.
Peço licença, caros colegas, é muito tempo nesta bumba. Verídico, ninguém nega, traga-me água, se faz favor. Esta dança tem muita energia, só dança quem é novo. Tunga nem bala com musia, ou cufa que
trabalhei bem pra ganhar bem, decretaram fogo, atasse bem. Liguei nos cambas lá de cima, pois o almoço é de família. Família, vamos todos dançar, família, vamos todos saltar. Família, vamos todos gritar, porque hoje é dia do povo. Povo, povo.
Hoje e amanhã ninguém trabalha.
Já ninguém trabalha.
Hoje e amanhã ninguém trabalha.
Já ninguém trabalha.
Foi decretado folga pra todos.
E folga pra todos.
Foi decretado folga pra todos. Mas agora dá aquele toque. Mas agora dá aquele toque. Mas agora dá aquele toque. Mas agora dá aquele toque.
Soleil et
C2L.
Il est 11h30, bienvenue à tous si vous nous rejoignez maintenant. Vous êtes avec l'équipe du Portugal pour vous en musique et ce sera notre dernière émission de l'époque. Nous allons marquer une période de vacances et nous vous retrouverons en ce qui nous concerne le dimanche 5 septembre pour cette émission du Portugal pour vous en musique. Donc nous passons tout de suite aux infos. Peniche, Forte de Peniche, Fortaleza de Peniche, hoje é um Museu Nacional Resistência e Liberdade. Este museu nasce do reconhecimento da Fortaleza de Peniche enquanto espaço memória e símbolo maior da luta pela liberdade. De âmbito multidisciplinar, o Museu Nacional Resistência e Liberdade tem como missão a preservação da memória histórica da Fortaleza de Peniche e da luta do povo português, em particular da resistência à ditadura do Estado Novo Salazarista, pela liberdade e pela democracia. Figueira de Castelo Rodrigo disponibiliza testes Covid-19 a imigrantes. O município de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, está a disponibilizar testes gratuitos à Covid-19 aos imigrantes e aos visitantes do concelho, disse a agência Lusa o seu presidente. Temos vindo a fazer uma sensibilização junto das pessoas e principalmente junto da população que agora regressa à sua terra natal. Falo concretamente dos imigrantes e também dos visitantes ao concelho, mantendo o cumprimento das regras que estão emanadas pela Direção-Geral de Saúde, a DGS, disse Paulo Langrova. Segundo o responsável, o município de Figueira de Castelo Rodrigues, situado junto da fronteira com a Espanha, tem uma estratégia bem definida relativamente ao combate à pandemia. Já disponibilizámos há muito tempo e continuamos a disponibilizar testes para o Centro de Saúde Figueira de Castelo Rodrigo para serem gratuitos, para serem realizados por quem queira e por quem tenha necessidade para que se faça a tal despistagem de situação de Covid adiantou. A facultação de textos gratuitos para despiste sim, à Covid-19 não é uma política de agora, é uma política que vem de há um ano e meio para cá, sublinha. Nós queremos que se faça a despistagem quando há necessidade e quando há suspeitas. Assim que houver suspeita do que pode haver um caso, as pessoas têm essa informação de que se podem dirigir ao município ou ao centro de saúde para fazerem os testes, acrescentou a autarca de Figueira de Castelo Rodrigo. Langrova adiantou que a autarquia prossegue com uma campanha de sensibilização junto dos residentes e dos visitantes para que se mantenham as regras de distanciamento, o cumprimento do uso obrigatório de máscara e para evitar os aglomerados de pessoas, principalmente em espaços fechados. A sensibilização é feita pela Câmara Municipal em colaboração com a Guarda Nacional Republicana, a GNR. Este é o nosso propósito e a nossa missão, que vamos continuar a reforçar e a manter, porque a situação da pandemia ainda não está totalmente ultrapassada, rematou o Presidente da Câmara. La Fondation Gulbenkian soutiendra 12 expositions en France avec 70 artistes portugais. La Fondation Calouste Gulbenkian a attribué 136 bourses dans le cadre de ses concours pour soutenir la création artistique, la formation de jeunes artistes et la réalisation d'expositions en France pour un montant total de 1,5 million d'euros, a révélé hier l'entité. Contactée par l'agence LUSA au sujet des résultats des concours qui se sont déroulés entre mars et avril de cette année, une source de Gulbenkian a indiqué que dans une année particulièrement difficile pour le secteur culturel dans le pays, l'entité a enregistré un nombre record de candidatures reçues dans tous les domaines. Pour cette raison, la Fondation Calouste Gulbenkian a décidé de renforcer son soutien en octroyant un total de 93 bourses pour la création artistique d'œuvres originales dans les domaines des arts visuels, du cinéma, de la danse et du théâtre, pour un montant d'environ 500 000 euros, et 31 bourses de formation à l'étranger en arts visuels, arts du spectacle et musique, pour un montant d'environ 1 million d'euros. Dans le cadre du soutien à la réalisation d'expositions en France à travers la délégation de la Fondation à Paris, un soutien a également été apporté à 12 projets d'exposition impliquant 70 artistes portugais et plusieurs institutions pertinentes de la scène culturelle française. Selon la Fondation, la délégation à Paris annoncera publiquement la liste de ses soutiens début septembre. Les demandes de soutien sur une base annuelle s'adressent aux artistes nationaux et étrangers résidant en permanence au Portugal depuis au moins 2 ans et aux institutions de production artistique privée à but non lucratif. Le renforcement de ce soutien a représenté une augmentation de plus d'un million d'euros par rapport au montant initialement budgété par l'association. Début mars de cette année, lors de l'ouverture des concours, le directeur du programme culturel Gulbenkian, Miguel Magalhães, précédemment directeur de la délégation de Paris, avait indiqué à l'agence LUSA que la fondation avait décidé de réorganiser des différents soutiens annuels dans le domaine de la culture et ouvrir les concours tous en même temps, ce qui n'était pas arrivé jusqu'à présent, et en même temps renforcer également l'accompagnement dans le domaine de la création compte tenu des circonstances actuelles du secteur de la culture, touchée par la pandémie Covid-19. Dans le même temps, la présidente de la Fondation Isabelle Motta avait souligné dans un communiqué que ce soutien était un engagement pour la continuité du travail et la capacité des artistes à créer dans les moments difficiles, ainsi qu'un encouragement à la formation des jeunes à l'étranger par l'octroi de bourses. Gulbenkian rappelle qu'il entend continuer à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la création contemporaine après le moment critique que traverse le secteur et chercher à toucher un plus grand nombre d'agents artistiques dans ses multiples dimensions et disciplines. En plus de ce soutien, la Fondation Gulbenkian a décidé de maintenir sa stratégie d'acquisition annuelle d'œuvres d'art contemporain pour la collection du Centre d'art moderne qui dispose cette année d'un investissement d'environ 500 000 euros. Covid-19, o governo mantém regras de acesso ao superior de estudantes estrangeiros sem exames. O governo decidiu ontem manter as regras excepcionais implementadas no ano passado para assegurar o acesso ao ensino superior português de estudantes oriundos de países onde os exames finais foram suspensos devido à pandemia de Covid-19. O novo decreto-lei que define as medidas excepcionais foi aprovado ontem em Conselho de Ministros e, segundo fonte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o texto é idêntico ao do diploma que esteve em vigor no ano passado. Em comunicado, o Conselho de Ministros explica que, devido à pandemia de Covid-19 e ao contrário do que aconteceu em Portugal, alguns países suspenderam a realização das provas de avaliação finais do ensino secundário, que são um dos critérios para o acesso ao ensino superior. Por isso, o governo aprovou as medidas excepcionais adequadas e não prejudicar o prosseguimento de estudos desses candidatos, onde têm especial relevância os candidatos imigrantes e familiares que com eles residam, lê-se no comunicado. Assim, à semelhança do ano anterior, esses alunos que não tenham realizado os exames finais, que substituem habitualmente as provas de ingresso, poderão, por outro lado, utilizar a classificação final das respectivas disciplinas. Na reunião do Conselho de Ministros foi também aprovada a resolução que prorroga o mandato da estrutura que gera o programa Erasmus, mais Juventude em Ação, e designada para a gestão do programa Corpo Europeu de Solidariedade. A estrutura é agora redenominada para a Agência Nacional do Erasmus, mais Juventude, Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, e vigora até ao término da vigência dos programas europeus Erasmus Mais e o Corpo Europeu de Solidariedade para o período de 2021-2027, incluindo o período necessário à conclusão e apresentação dos relatórios finais, refere o comunicado. Em Matosinhos, Luísa Salgueiro quer Museu da Imigração inteiramente digital e intuitivo. A Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, pretende avançar com a criação de um Museu Nacional da Imigração que possa vir a ser integrado na Rede Nacional de Museus depois de o projeto ter sido suspenso devido à pandemia do Covid-19. Disse esta semana durante uma reunião com os deputados do Partido Socialista pelos círculos eleitorais da imigração Paulo Pisco e Paulo Porto. Também participou na reunião o vereador da cultura Fernando Rocha. O projeto para a criação do museu, que tem o nome de Cais das Imigrações, por Matosinhos ser ponto de partida, mas também de chegada, pretende ser o grande polo agregador de uma rede museológica ligada à imigração portuguesa e atualmente está em desenvolvimento através do trabalho da Secretaria de Estado das Comunidades. E pretende também uma ligação a outros museus no mundo onde a imigração portuguesa é retratada, diz um comunicado do PS enviado ao Luso Jornal. Do ponto de vista conceptual, o projeto do museu vai ao encontro do que foi aprovado em outubro de 2017 na Assembleia da República, num projeto de resolução de que foi autor o deputado do PS Paulo Pisco, que defendia que deve ter como objetivo estratégico dignificar e valorizar os portugueses de todas as épocas e gerações que emigraram, tanto na relação com o país onde se fixaram como de Portugal. O deputado considera que o museu deve conter o que de que mais positivo caracteriza o fenómeno migratório português nas suas múltiplas vertentes, mas também retratar os períodos mais difíceis. Mas, acima de tudo, deve ser dinâmico, interativo, criativo e um lugar de reflexão, estudo, afirma. A Presidente da Câmara de Matosinhos defende igualmente um museu inteiramente digital e intuitivo que possa encaixar-se para o devido financiamento no atual processo de transição digital e nas novas competências tecnológicas, que seja um lugar de conhecimento da riquíssima história da imigração portuguesa, mas também um lugar de descoberta das suas raízes e origens. O deputado Paulo Pisco considera que o Museu Nacional da Imigração será um importante polo de atração turística e cultural e de dinamização económica, dando o natural interesse que desperta em centenas de milhares de portugueses e luso-descendentes. O lugar destinado ao museu é a antiga fábrica de conservas Vasco da Gama, que tem um anteprojeto do arquiteto Souto Moura. La répression salazariste est à l'origine de la création d'Amnesty International. L'histoire a retenu que la création d'Amnesty International est en rapport avec deux étudiants portugais. Nous y reviendrons. Les dictatures et les démocraties ont souvent peur des mouvements étudiants. Rappelons-nous les événements récents à Hong Kong et ceux de mai 68 en France, entre autres. On peut dater la création au niveau mondial de la journée de l'étudiant de 1947 lors de la semaine de la jeunesse organisée par Mood Youth entre 21 et 28 mars 1947, la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique étant d'inspiration communiste. Au Portugal, la désignation officielle de la journée de l'étudiant avec des activités dans trois académies de Lisbonne, Porto et Coimbra ont commencé en 1951, année au cours de laquelle une réunion des associations de trois universités portugaises de l'époque s'est tenue à Coimbra. Parmi les décisions prises, la création d'un congé universitaire qui s'appellerait Journée des étudiants, au cours duquel se dérouleront diverses manifestations culturelles, académiques et sportives. La célébration de la première journée de l'étudiant aura lieu au Portugal officiellement le 25 novembre, date anniversaire de la prise de la Bastille 1951 à Coimbra. La première grande manifestation culturelle dans le cadre de la journée de l'étudiant se déroule à Lisbonne du 17 au 19 avril 1957 avec la participation du Cercle d'initiation au théâtre académique de Coimbra et dont le programme comprenait également un colloque sur la vie dans la ville universitaire et un concert de juventude musicale avec la collaboration de l'orchestre symphonique de Emissora Nacional, une station de radio. Le Portugal est à ce moment-là sous la dictature de Salazar, qui ne voit pas d'un bon œil les manifestations, bien évidemment, fussent-elles culturelles ou politiques. Le 19 novembre 1960, l'avocat britannique Peter Benson lit un article concernant deux étudiants portugais condamnés à 7 ans de prison pour avoir porté un toast à la liberté. Il pense aussitôt à une pression internationale qui mobilise l'opinion publique en faveur des prisonniers d'opinion. Entre le 21 et le 22 janvier 1961 au Portugal, le plus grand et le meilleur navire de la compagnie coloniale de navigation, le Santa Maria, est pris d'assaut par la direction de la libération révolutionnaire ibérique, la DRIL, dirigée par le capitaine Henri Galvão et Georges Sotomayor, déclenchant l'opération Dulcinée. Au même moment, de graves incidents se produisent à Luanda et dans le nord de l'Angola. Le régime traverse une de ses grandes crises. La répression s'accentue. À la suite de la lecture de l'article par Peter Benson sur la condamnation des deux étudiants portugais, le Britannique publie un appel intitulé diffusé dans la presse le 28 mai 1961 et l'idée d'une campagne internationale est lancée, appel à l'amnistie pour la défense des droits de la personne. Peter Benson reçoit immédiatement plus de 1000 offres de soutien. Il dira notamment « Il ne se passe pas de jour sans qu'en ouvrant son journal, on apprend qu'un homme quelque part dans le monde a été jeté en prison, torturé ou exécuté parce que ses opinions ou sa religion déplaisaient à son gouvernement. Les lecteurs des journaux éprouvent un sentiment pénible d'impuissance. Mais si tous ceux qui sentent monter en eux l'indignation devant de telles nouvelles pouvaient se donner la main à travers le monde pour entreprendre une action commune, il serait possible, sans doute, d'obtenir un résultat positif. L'idée initiale de la création d'Amnesty International est lancée. Au même moment, au Portugal, la répression étudiante s'accentue avec des arrestations opérées par la PIDE, donc la police politique. Le gouvernement présidé par Salazar publie le 21 mai 1962, un décret qui établit que sans préjudice de la compétence attribuée par la loi aux autres entités, le ministre de l'Éducation nationale peut toujours ordonner des poursuites disciplinaires à l'encontre des élèves des écoles relevant du ministère, nommer librement les instructeurs et appliquer après avis du Conseil permanent de l'action éducative l'une quelconque des sanctions prévues par la législation respective. Ce décret sera utilisé de manière intensive par le ministère de l'Éducation dans les années suivantes. Par arrêté ministériel du 29 juin 1962, les 21 étudiants qui avaient déclaré avoir fait une grève de la faim à l'intérieur de la cantine universitaire entre le 9 et le 11 mai, date à laquelle la police anti-émeute les a arrêtés, sont exclus de toutes les écoles de Lisbonne. À Coimbra, 34 étudiants, dont 5 dirigeants d'associations, sont condamnés à des peines allant de 6 mois d'expulsion de l'université à 2 ans d'exclusion de toutes les écoles du pays. Ce qui est certain, c'est que l'interdiction de la journée des étudiants en 1962 a entraîné une crise profonde au sein du régime de l'État Novo, qui s'est bien exprimée dans la démission de Marcelo Caetano, de recteur de l'Université classique de Lisbonne, et dans celle du colonel Homero de Matos, de la direction générale de la PIDE, police politique, tous deux en avril. Le ministre de l'Éducation nationale, López de Almeida, sera également remplacé par Inocencio Galvão Terls en décembre de la même année. Entre-temps, Amnesty s'est enregistrée comme organisation internationale à caractère non gouvernemental. Pour l'histoire de cette organisation, rappelons que Peter Benson deviendra le premier secrétaire général entre 1961 et 1966. 9 autres secrétaires se sont succédés à ce jour, occupent actuellement le poste élu en 2021, la Française Agnès Callamand, experte des droits de l'homme. Elle était auparavant la rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, nommée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle est également directrice du projet de l'Université de Columbia sur la liberté d'expression à l'échelle mondiale. Amnesty International entretient des sections dans plus de 80 pays et se voit reconnaître le caractère d'organisme à voix consultative auprès des grandes organisations internationales. Rappelons qu'Amnesty International publie chaque année un rapport rendant compte de la situation des droits de l'homme et de leurs violations dans l'ensemble des pays du monde. Elle publie également un certain nombre de rapports importants et documentés dénonçant les incarcérations politiques pratiquées par des gouvernements de différents pays. Se déroulent actuellement les Jeux olympiques de Tokyo avec la présence de 205 équipes, dont 13 délégations, 4 territoires avec des situations complexes, le Kosovo, Hong Kong, etc., et 9 territoires insulaires appartenant à des pays reconnus par l'ONU. La liberté est-elle respectée dans tous les pays présents ? Tous les athlètes vont-ils rentrer dans leur pays ? Signalons qu'un pays manque à l'appel, à Tokyo, la Corée du Nord. Le prétexte, le pays déclare 0 cas de Covid. Et selon ses dirigeants, pour l'éviter, ils ont décidé de ne pas envoyer de représentants aux Jeux olympiques. La liberté au niveau mondial est-elle en progression ou en régression ? Amnesty International ne manque pas de travail. Est-ce un mythe? Est-ce la réalité? L'histoire a retenu que la création d'Amnesty International est en rapport avec la prison de 2 étudiants portugais en 1960. Il est donc 11h56 sur le 89.3 C2L. Ainsi se termine cette page d'info. Nous allons de nouveau passer à la musique et à vos dédicaces en live si vous le souhaitez. Pour nous joindre, je vous rappelle le numéro de téléphone qui est 09 53 18 23 34. Nous attendons vos appels et allons être ensemble jusqu'à 12h30.
Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado: mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto.
Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta pouca sorte, na estrada encontrou. esperou a morte quando vinha ao seu país. Do trabalho veio a casa, preparou a sua mala e partira da Alemanha. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali é tão apressado a grande velocidade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Trazia na sua mente ir ver o seu pai doente, que estava no hospital. Na ideia um só pensar, o seu paizinho beijar ao chegar a Portugal. Mas tudo foi de repente, pertinho de Benavente, o drama aconteceu. Ele vinha tão cansado de tanto já ter roado e então adormeceu. Nada podendo fazer, num caminhão foi bater e deu-se o choque frontal. Seu carro se esmagou e desfeito ele ficou no acidente mortal. Seu carro se esmagou e desfeito ele ficou no acidente mortal. Ele não vinha sozinho, trazia também consigo sua mulher e filhinho. Sem darem conta de nada, e naquela madrugada morrem os três no caminho. Quando a notícia chegou, no hospital alguém contou o desastre que aconteceu. Seu pai que tanto sofria, nunca mais o filho via, fechou os olhos, morreu. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr, porque pode ser fatal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal.
São João. que não fizeste jogador da bola. Olha, meu querido Deus, porque não fizeste jogador da bola. Sem Santo António em Lisboa, nem São Pedro em Porto de Mós. Sem Santo António em Lisboa, nem São Pedro em Porto de Mós. Vou convidar os ingleses para fazerem a festa por nós. Vou convidar os ingleses para fazerem a festa por nós. O São João sem bailarico, nem o artista pode cantar. O São João sem bailarico, nem o artista pode cantar. Nas ruas não há sardinha, porque os ingleses não vão cá estar. Nas ruas não há sardinha, porque os ingleses não vão cá estar. Sem bolhas nem balões, não podemos festejar. Sem bolhas nem balões, não podemos festejar. Porque o Costa já enviou os ingleses para o seu lar. Porque o Costa já enviou os ingleses para o seu lar. Se a vida está triste, não culpes a cultura. Se a vida está triste, tu não culpes a cultura. Pois sem os ingleses a vida parece uma ditadura. Pois sem os ingleses a vida parece uma ditadura. Sem a noite de São João o artista não canta. Sem a noite de São João o artista não canta. Mas convida os ingleses, que a alegria vai ser tanta. Mas convida os ingleses, que a alegria vai ser tanta. A festa é proibida, nem um arraial tu vês. A festa é proibida, nenhum arraial tu vês. O inglês não tapa a boca e a culpa é do português. O inglês não tapa a boca e a culpa é do português. Sem um sorriso no rosto vai a alma do português. Sem um sorriso no rosto vai a alma do português. Mas és tu quem vai pagar os excessos do inglês. Mas és tu quem vai pagar os excessos do inglês. Mas és tu quem vai pagar os excessos do inglês.
Ora, tome!
C2L illumine votre été.
C2L. C2L. 89.3.
Quem trabalhar ao ar livre tem que ter muita atenção. Manda piropos a mulheres, agora já dá prisão. Quem trabalhar ao ar livre tem que ter muita atenção. Manda piropos a mulheres, agora já dá prisão. Este mundo está perdido, a lei muda a toda hora. Há inocentes na cadeia e os maus estão cá fora. O piropo é normal, se vier de um calceteiro, só na mão de quem é mudo ou então é um grande. Passa logo por ser um homem qualquer. Um piropo é normal, sem ofender a mulher. Quem trabalhar ao ar livre tem que ter muita atenção. Manda piropos a mulheres,
mulheres, agora já dá prisão. Quem trabalhar ao ar livre tem que ter muita atenção. Manda piropos a mulheres, agora já dá prisão. Quem trabalha calceteiro nem de ginásio precisa, fica todo musculado que até rebenta a camisa. O João é tão gordinho, trabalha em tronco nu, quando saninha demais vê-se o reguinho do cozido. É o que ele come ao meio-dia e quando come demais fica logo com azia. Quem trabalhar ao ar livre tem que ter muita atenção. Manda piropos a mulheres, agora já dá prisão. Quem trabalhar ao ar livre tem que ter muita atenção. Manda piropos a mulheres, agora já dá prisão. Esta arte tão bonita em vias de extinção. Há quem tenha um martelinho e outros têm um martelão. Certo dia no trabalho vi uma moça à janela, olhei e fiquei maluco para dar uma boa pica. Pica esta pedra que está torta, põe-te a mexer calceteiro porque o pai está na porta. Quem trabalhar ao ar livre tem que ter muita atenção. Manda piropos a mulheres, agora já dá prisão. Quem trabalhar ao ar livre tem que ter muita atenção. Manda piropos a mulheres, agora já dá prisão. Atenção, manda piropos a mulheres, agora já dá prisão. Quem trabalhar ao ar livre tem que ter muita atenção. Manda piropos a mulheres, agora já dá prisão. Quem trabalhar ao ar livre tem que ter muita atenção. Manda piropos a mulheres, agora já dá prisão. Quem trabalhar ao ar livre tem que ter muita atenção. Manda piropos a mulheres, agora já dá prisão.
E, portanto, são 12 horas 10 minutos. Vamos lá atender a primeira chamada. Está assim, bom dia.
Bom dia, João.
Bom dia, Rosa.
Como é que ides?
Bem, muito obrigado. E tu?
Nós também, mais ou menos.
Pronto.
Olha, é para desejar um bom domingo a toda a gente e boas férias a todo mundo também.
Uhum.
E um bom domingo ao Sr. Vieira.
Muito bem.
E toda a gente.
Para ti também, um bom domingo.
Obrigado e boas férias a vós também.
Muito obrigado. Hoje é a última.
Hoje era a última, eu ouvi.
Pronto.
Mas para conta, só começaste agora?
Não, começámos,
já
eram 11.
Eu já mais quantas vezes e há qualquer coisa que não vai.
Ah.
Mas bom, não tem perigo. Isto não tem mais vezes.
Ok.
Pronto.
Adeus, um beijinho, Rosa, até
adeus,
à próxima.
E bom domingo para vós todos e todo mundo que eu conheço, todas as amigas, vá.
Muito
adeus.
Bem, bom domingo, adeus.
Bom domingo, João, merci.
Faz tão bem, ai faz tão bem, vou pedir para ser ela a esgalhar o pessegueiro. Nesta semana algo novo quis fazer. Lavandaria se ofereceu para ajudar. Mulher sabida na poda, ela é artista. Com calma e carinho me ensinou a podar. Que coisa boa e durou o dia inteiro. Ai, a Maria esgalha bem o pessegueiro. Que coisa boa, nunca senti nada igual. A Maria é experiente, ela é bem profissional. Ai, faz tão bem, oh. Não
de cegueiro.
Tu és a mulher perfeita, contigo sempre sonhei. Teus olhos brilham demais, até me levam à loucura. São simplesmente brutais, não existem iguais. Amor de pura ternura. São simplesmente brutais, não existem iguais. Amor de pura ternura. Princesa, nesse teu raio encantado, sou o teu príncipe amado, tão louco, apaixonado, o maior amor do mundo. Minha princesa, minha eterna companheira, amor de toda uma vida, minha paixão querida, sem ti não vivo um segundo. No momento em que te vi, prendeste o meu coração, apaixonei-me por ti. Como o sol pelo meio-dia e a noite pelo luar, a mais bonita história de amor.
E portanto temos novo auditor em linha, bom dia.
Bom dia, João.
Salut, Arlette. Comment tu vas?
Moi, ça va bien. Et toi?
Ça va, merci.
Tu es en célibataire?
Eh ouais.
Oh, écoute. Bon, écoute, moi, ce serait pour dédicacer en tout premier lieu pour Anaïs Gomez,
oui,
pour son BTS.
Uh-huh.
Et un bisou pour elle, ainsi que pour ma famille, mes amis, et puis vous-même.
Merci également.
Bon dimanche à toi, Joël.
Merci également.
Allez, ciao.
Allez, salut. À la prochaine, ciao. En septembre, oui, maintenant.
Oui, oui, en septembre, bien sûr, tu
bah
me
oui,
lâches.
Bah oui, bah oui. Tout le monde a besoin de vacances.
Ouais, tu m'étonnes.
Voilà.
Allez, ciao.
Ciao, ciao, bon dimanche.
Ciao, ciao, bon dimanche.
C2L Radio.
Meu amor é uma princesa.
mais uma cama.
E portanto são 12 horas 27 minutos e chegamos ao final da emissão e desta última emissão da época. Como tinha dito no início, vamos marcar um período de férias, toda a gente tem direito a férias, que é mesmo assim. E o encontro fica marcado, não como disse no início, porque houve aqui um erro de um dia. O 6 é uma segunda-feira, portanto não podia ser possível. Vamos reencontrar-nos exatamente no 5 de setembro, se tudo estiver bem daqui até lá. 5 de setembro, 11 horas em ponto, cá estaremos de volta para uma nova época desta emissão de Portugal para Si e Música. Até lá, desejamos uma ótimas férias a quem vai ou a quem fica. A quem vai, desejamos uma ótima viagem. Escusado será dizer que circulem com precaução, porque muitas vezes as pressas dá mau resultado. Façam cuidado com esta pandemia, que tudo lhes corra como desejarem. Façam, portanto, e respeitem este gestos de barreira contra esta Covid-19 e que nenhum precaução lhes aconteça e que venham todos repousadinhos, bronzeadinhos e essa coisa toda. Ótimas férias, portanto, a todos. Ainsi se termine l'émission, la dernière émission de l'époque de Portugal pour vous en musique. Nous allons marquer une période de vacances et nous vous donnons rendez-vous maintenant en ce qui nous concerne le dimanche 5 septembre 11h pour une nouvelle époque pour vous accompagner de nouveau durant une année avec cette émission de Portugal pour vous en musique. Pour ceux qui partent en vacances, nous vous souhaitons d'excellentes vacances. Continuez à respecter bien évidemment les gestes barrières et en espérant vous retrouver tous en forme le 5 septembre. Un bon dimanche à tous, une très bonne semaine et au dimanche 5 septembre. Bye bye.